Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram a época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira e é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Rádio Liberdade FM de Poté, Minas Gerais, Litoral FM de Paulista, Pernambuco, Livre FM de Vespasiano, Minas Gerais, Livre FM de São José da Lapa, Minas Gerais, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, trilogia que foi relançada com o patrocínio da Oi no âmbito da Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria de Cultura do Distrito Federal e apoio do Oi Futuro, da Caixa e da Bancorbras Cultural. Todos os volumes se encontram disponíveis no site abravideo.org.br. Durante todo o programa de hoje, estaremos compartilhando a gravação ao vivo do show de relançamento da trilogia Então Foi Assim, realizada no Teatro da Caixa Cultural Brasília, no dia 4 de agosto de 2015, e que teve a participação especial do cantor e compositor pernambucano Geraldo Azevedo. É um prazer enorme recebê-los aqui no Teatro da Caixa Cultural para esta noite de celebração. Celebração porque nós vamos estar fazendo aqui o relançamento da trilogia do projeto Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira. E celebração porque teremos também a presença importantíssima, valorosíssima, do cantor e compositor pernambucano, Geraldo Azevedo. Eu sei que muita gente já conhece o projeto Então Foi Assim, mas para aqueles que não conhecem ainda, Então Foi Assim é um projeto que envolve programa de rádio, que é veiculado em 258 emissoras em todo o Brasil, uma emissora em Luanda, na Angola, e uma no Japão. Temos também a série de livros, que está no volume 3, mas que outros volumes virão. E tem também programa de TV, e a gente vai desenvolver também um site do Então Foi Assim. Esse é o nosso projeto, e eu sou o pesquisador, sou escritor, radialista. No projeto Então Foi Assim, eu procuro pesquisar junto aos compositores o exato momento da criação das canções. Para quem foi feita, com quem foi feita, quem fez o quê, quem fez a melodia, quem fez a letra, em que época foi feita, a conjuntura da época, quem gravou, em que disco se encontra. Então esse é o nosso trabalho, um trabalho que eu sei que é interminável. E aqui eu não dou mais nenhum passo, senão agradecer ao patrocínio principal da Oi, por intermédio da LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura Local, e da Secretaria de Cultura. Além disso, temos apoios culturais da Caixa, que está nos recebendo aqui, importantíssimo, Oi Futuro, e também da Bancorbras Cultural. Vou receber agora, neste palco, uma pessoa maravilhosa, um cara simples, acessível. Então eu peço que vocês recebam com o maior carinho Geraldo Azevedo. Eu falei para essa plateia maravilhosa que você é uma pessoa simples, acessível. Inclusive, quando você ia gravar o disco do Grande Encontro, você chegava lá e falava: olha, o artista já chegou, cadê as estrelas? Já chegaram? Isso é uma coisa rara, né, Geraldo?
Tem momentos que a gente realmente tem que se resguardar depois de um show. Às vezes existe uma euforia muito grande, a gente cria segurança para sair de um lugar, aquela coisa toda. Hoje em dia o assédio também, pelo fato de todo mundo ter uma câmera hoje em dia na mão, a gente tem que tirar foto com todo mundo, é um negócio sério. Rapaz, o que eu tiro de foto, você não acredita não. Então, quer dizer, é uma coisa assim que... Mas você recebe muito carinho, com muita paciência, tem vezes que a gente... Tem até uma tendência de querer fugir do show assim, a lá Roberto Carlos, sabe aquela coisa assim? Uhum. Quando ele fazia com o Zé Ramalho não tem essa coisa, não tem tolerância com o público dele, não. Ele quer que a última música, o carro já esteja ligado, ele sai dali do palco e entra no carro direto. Eu, às vezes, tenho paciência de sair de um show assim, ainda recebo, eu digo assim, a síndrome de Chico Xavier. Eu fico lá, um bocado de gente vai lá para tirar foto, tirar autógrafo.
Que beleza. Geraldo Azevedo, você mal acabou de chegar. Eu já quero falar de Canção da Despedida, que é uma composição sua, feita em parceria com Geraldo Vandré.
Vou cantar essa música e tchau para você, viu?
Fala aí. Você conte a história primeiro dela, uma história bem interessante, né? Com polêmicas, inclusive.
Essa música, não, na verdade é o seguinte, como eu falei, eu tinha chegado com a Helena Pinto, trabalhei quase um ano com a Helena Pinto, depois... Eu sabia que eu trabalhava com a Helena Pittman, mas a Helena Pittman tinha foi uma época da ditadura, e a Helena Pittman tinha a coisa da formação americana, né? Eu tinha um pouco, eu ficava sempre ressabiado. Meu lado era a coisa da cultura brasileira, da raiz brasileira, então eu ficava assim, meio incomodado com o trabalho com a Helena Pittman, mas, por outro lado, eu aprendi muito. Aquilo ali, a de convir que a música americana também me ensinou muito. Eu me lembro que uma das coisas que mais me encantava era a trilha sonora do cinema, né? Que aquelas músicas realmente me inspiravam também. E hoje me inspira, porque são músicas bem feitas, né? Mas me incomodava, eu queria trabalhar com música brasileira. E até também porque, naquele momento de ditadura, a gente que trabalhava com a cultura, a gente achava que tudo que era americano era uma coisa assim. A gente achava que os americanos eram os gringos mesmo, era uma coisa assim.
Imperialismo.
Exatamente, era a representação do imperialismo. E que provavelmente a gente sentia que a ditadura tinha sido apoiada por aquele imperialismo ali, que então tinha um pé contra um pouco a americanização. Aí surgiu, quando teve aquele festival da canção que o Vandré, vamos dizer assim, ele não ganhou o primeiro lugar, mas ele ganhou, ele ganhou o festival. É tanto que a música, para não dizer que Fred das Flores, é muito mais famosa do que a música que ganhou o festival, que era Sabiá. De Tom e Chico. O povo queria que o Vandré ganhasse aquela música. Então aquela música realmente fez um grande sucesso, assim, e ele fez um show chamado Para Não Dizer Que Faria das Flores, e estava precisando de músico, e a gente formou uma banda, eu, Naná Vasconcelos, Frank da Flauta, esse Frank me levou na casa de Bethany Paul, e o Nelson Ângelo, que é do grupo mineiro lá do Clube da Esquina. A gente formou um quarteto livre, e para tocar com o Vandré, e foi um momento muito especial na carreira da gente. Eu estava tocando, fazendo música, uma coisa que eu era engajado, e até porque o Vandré também era aquele artista que representava muito o antagonismo, né, do momento, do poder, vamos dizer assim. Então aquilo ali, eu achava que eu estava maravilhoso. Então, e ao mesmo tempo, no processo do meu início, da iniciação de compor. Até naquele tempo ali, eu tinha umas 5 ou 6 músicas, assim, vamos dizer assim. Aí comecei a fazer essa melodia, aí mostrei para o Vandré. Você vê como é a história. Eu comecei para o Vandré, a primeira frase que ele disse foi logo essa: já vou embora, mas sei que vou voltar. Isso dava a dimensão da letra da música. Só que nesse processo que a gente foi fazendo show, viajando, quando ele chegou em várias cidades, a gente foi para Goiânia, fizemos show em Goiânia, fomos para Anápolis, na véspera do AI-5. Quando a gente estava em Anápolis, que a gente ia fazer show em Brasília, no dia do AI-5. Aí ligaram para a gente: não vem aqui não, que já estão procurando o Vandré, a casa dele já foi invadida lá no Rio de Janeiro, a de São Paulo, o pai dele já foi lá na casa do pai dele, na casa da tia Ângela, que era uma casa que a gente ensaiava lá. Então ali, da glória, a gente passou para a clandestinidade, naquele momento ali, sabe? Porque a gente já começou a ser clandestino. Aí a gente voltou de Anápolis, quase como fugitivo, e o Vandré passou a virar um cara escondido, se escondeu. E a gente tinha começado esse verso. Aí depois, fui para casa, depois a gente recebeu uma comunicação do Vandré, que queria me encontrar comigo. Ele estava escondido num lugar, que não podia dizer onde era, mas um carro ia me pegar. E era tão complicado, mesmo assim, que a gente... Não era um carro só. Um carro me pegava, deixava no lugar, outro carro me pegava, porque a gente tinha uma paranoia de que todo mundo perseguia a gente naquele tempo, entendeu? E o fato é que eu fui para casa de Guimarães Rosa, a mulher de Guimarães Rosa recebeu ele lá, como uma pessoa escondida lá, e a gente começou a fazer a música. Aquele verso, já vou embora, mas sei que vou voltar, passou a ser uma realidade. Ele tinha que sair do país. Aí vem aquele o que é que aconteceu no país? Era um Arthur Costa e Silva, Arthur nome de rei, né? Era um rei mal coroado. Um rei mal coroado, aquela história toda. E passou a ser a música de despedida de Vandré, realmente. E a gente fica esperando que ele voltasse, mas ele nunca voltou realmente para o seio musical, né? Voltou para o país, mas de uma maneira muito complicada. E a música teve essa história toda, assim, poeticamente, ela teve um instinto, uma intuição, antes de pensar que ia embora de verdade e se tornou uma realidade.
Geraldo Azevedo, e posteriormente, o Vandré desconhece que você seja o parceiro dele?
Não, o Vandré sempre teve esse problema de parceria. Ele queria negar os parceiros. Eu me lembro que o Theo Barros, que era o parceiro de disparada, teve muita briga com ele, que ele ficava negando o nome de Theo Barros. Depois teve outro cara do trio Maraia que fazia uma música com ele. Ele não queria botar o nome do cara. Mas por outro lado, ele gravou essa música primeiro de que todo mundo, num disco que ele fez em Terra de Bem Virá, lá em Paris, e botou meu nome. Botou meu nome na gravação. E, infelizmente, esse disco passou para o Brasil, mas a censura nunca liberou essa música. Tiraram a música do disco, né? Essa música. E recentemente foi relançado esse disco, mas a Polygram, a Universal, não tem consciência da história. O tape real tem essa música, mas relançado sem a música. Mó burrice, porque o Vandré gravou lá. E eu me lembro que quem acompanhou o Vandré foi Marcelo Mello, do Quinteto Violato, nesse tempo estudava lá em Paris. Então ele gravou a primeira música, atribuiu o meu disco. Quando a música foi liberada pela censura, eu procurei o Vandré porque a Melinha queria gravar a música. Aí o Vandré, ele chegou para mim e disse: rapaz, Geraldo Vandré não existe, porque você sabe que o nome dele não é Vandré, né? O pai dele chama José Vandré Gísio. Ele tirou o Vandré do pai dele. O nome dele é Geraldo Pedrosa da Fonseca, um negócio assim. Aí ele usou o Vandré. Vandré não existe, é uma invenção minha e só vai voltar a existir se a Constituição mudar. Eu digo: rapaz, então você tem que ir para o Grêmio. Você tem que se candidatar para ser um congressista aí. Aí ficou aquela coisa assim, não liberou a música para a Melinha. Aí quando, depois Elba, eu morava com Elba disse: Geraldo, eu quero gravar a canção de despedida. Vamos procurar o Vandré, ele é meu conterrâneo, vamos lá. Aí fomos lá e Vandré... Aí ele tinha uns momentos assim, de lucidez, e tinha um momento, de repente, ele ficava meio pirado assim, ele ficava meio assustado. Né? Ele dava umas gargalhadas muito fortes, umas gargalhadas sem rir. Você viu gargalhadas sem rir?
Não sei como é que é, não.
Rapaz, eu não gosto de ficar assustadão assim, né? Parecia meio filme de terror. Aí eu digo: rapaz... Eu digo: não, Vandré, não. Olha, bota a música só como sua. Não, bicho, eu não vou fazer isso, não. A música não só é minha, tem parceria sua. Eu digo: não, o Geraldo Vandré que você está falando não existe. Então a música só é sua. Eu digo: não, eu não vou fazer isso, não. Aí, para eu solucionar a história, mas pode gravar a música. Eu botei a canção de despedida de Geraldo e Geraldo Azevedo. Aí, quando foi depois, eu soube que ele estava reclamando que eu não tinha botado o nome dele. Eu digo: mas, rapaz... E aí você sabe, quando eu fui gravar o disco Raízes e Frutos, que era uma antologia do meu trabalho, aí eu resolvi, o Raízes e Frutos era um álbum duplo que tinha Raiz, o álbum de Raiz são canções ligadas aos ritmos nordestinos, shots, baiões, aquelas coisas todas, e o Frutos eu botei canções, né, Caravana, né, Talvez Seja Real, aquelas coisas todas, aquelas canções, eu botei Canção Despedida, não consegui a liberação dele. Quando a gente fez o grande encontro, a gente conseguiu a liberação dele, mas aí ele é meio doido, mas não rasga dinheiro, não. Ele pediu um dinheiro muito grande, muito grande, é verdade. Pediu um dinheiro muito grande para BMG, e a BMG cedeu.
Então foi assim que nasceu.
Já vou embora, mas sei que vou voltar. Amor, não chora, se eu volto é pra ficar. Amor, não chora, que a hora é de deixar. O amor de agora pra sempre ele ficar. Eu quis ficar. ficar aqui, mas não podia o meu caminho a ti. Não conduzia um rei mal coroado, não queria o amor em seu reinado, pois sabia não ia ser amado. Amor, não chora, eu volto um dia. O rei velho e cansado já morria, perdido em seu reinado, sem Maria. Quando eu me despedia, no meu canto lhe dizia: já vou embora, mas sei que vou voltar. Oh, amor, não chora, se eu volto é pra ficar. Amor, que a hora é de deixar. Oh, o amor de agora pra sempre ele ficar. Quis ficar aqui, mas não podia o meu caminho a ti. Não conduzia um rei mal coroado, não queria o amor em seu reinado, pois sabia não ia ser amado. O amor, não chora, eu volto um dia. O rei velho e cansado já morria, perdido em seu reinado, sem Maria. Quando eu me despedia, no meu canto lhe dizia: já vou embora, mas sei que vou voltar. Oh, amor, não chora, se eu volto é pra ficar. Amor, não chora, que a hora é de deixar. Oh, o amor agora, pra sempre ele fica.
Então foi assim: os bastidores da criação musical brasileira.
Hoje, compartilhando a gravação ao vivo do show de relançamento da trilogia Então Foi Assim, realizada no Teatro da Caixa Cultural Brasília, no dia 4 de agosto de 2015, e que teve a participação especial do cantor e compositor pernambucano Geraldo Azevedo. Geraldo Azevedo, você é muito mais melodista do que letrista.
É verdade. Eu comecei a escrever letra muito depois, acho que depois da parceria com Capinã, que Capinã sempre me elogiava a maneira que eu entendia as letras que eu escrevia, as modificações que eu fazia. Isso me incentivou muito a escrever também. E Fausto Nilo também foi outra pessoa que me incentivou, é tanto que tem muitas canções que eu fiz com Fausto Nilo, a gente fez em parceria mesmo a letra da música. Mas realmente, o início da minha carreira toda, eu tive parceiro Alceu Valença, Marcos Vinícius de Andrade e Carlos Fernando, que foi meu parceiro mais importante. E outra coisa, antigamente eu fazia as melodias e pedia para o parceiro escrever a letra em cima. O Carlos Fernando mudou isso, tanto o Carlos Fernando como o Capinã. Ele chegava com a poesia e eu tinha que achar a melodia daquela poesia. Isso me deu um exercício de criar, de compor, de achar a música de qualquer texto que eu achasse. Depois até me treinava, de vez em quando eu treinava até lendo jornal, ficava cantando.
Geraldo, e o seu processo criativo? Por exemplo, a Joyce fala que a melodia vem na vertical. Cai assim, ela vai logo pegando o violão e vai debulhando ali. A letra é na horizontal. O Billy Blanco falou que inspiração é pura frescura. O Delcio Carvalho falava que só compõe inspirado, né? Os compositores mais intuitivos, que são os que têm menor escolaridade, né? Os sambistas, eles compõem melodia junto com letra. Como é que funciona o seu processo criativo? Como é que chegam para você essas melodias?
Chega do jeito de todos eles que você falou. Do Décio, da Joyce. Tu tem um pouquinho essa coisa assim, porque a gente, cada canção é uma história. Eu acredito que às vezes tem inspiração, mas não é a inspiração que move o trabalho da gente. Não há nem dúvida disso. Quando você se enquadra nessa categoria de que é compositor, você tem que fazer um exercício de criação. E esse exercício de criação é uma busca eterna. Você não... Tem vezes que, na busca, a inspiração aparece. Eu acho que existe um pouco de inspiração e um pouco de transpiração. Até, outra coisa também, as músicas que você ouviu, todas essas pessoas, Tom Jobim, Dorival Caymmi, Jacques do Pandeiro, todos eles me deram frases assim, você mexeu aqui um pouquinho ali, modificou uma coisa. Você é uma transposição, a composição é uma transposição de várias ideias. Eu acredito que eu fui influenciado por todo esse manancial de artistas que o Brasil tem, e também da música clássica, de Bach, de Ravel, de Debussy, de Tchaikovsky. Já me deu muita margem de criar a partir dele. Chopin, nesse roteiro que você vai me deu, tem uma música que foi influenciada por Chopin, depois eu vou falar dela.
Mas Geraldo Azevedo, tenho certeza que a plateia vai adorar, porque eu vou pedir para você contar a história de Dia Branco.
Olha, Dia Branco, pronto. Não foi a transpiração. Quando os Beatles, que influenciou o mundo inteiro com as canções dele, né? Acabou os Beatles, o George Harrison resolveu, como ele... Nos trabalhos do Beatles, ele tinha direito de botar uma ou duas músicas em cada álbum, né? Provavelmente ele tinha muitas canções guardadas, já que Lennon e McCartney que dominava o controle da autoria ali no disco dos Beatles, né? Então ele fez um álbum triplo, e esse álbum triplo eu devorei ele de uma maneira assim, ficava ouvindo aquele álbum de George Harrison, e foi ouvindo o álbum de George Harrison que surgiu a melodia de Dia Branco. A inspiração foi George Harrison. É incrível, né? Aí mostrei pro Renato Rocha a melodia. Aí Renato Rocha, como ele, rapidinho, ele botou logo esse começo, que eu fui entusiasmado com a letra que ele tinha. Se você vier, porque deve vir comigo, eu lhe prometo o sol. Se hoje o sol... Na verdade, ele disse que já tinha esse verso, mas nunca tinha achado a melodia devida. E a minha melodia caiu de colher ali naquela letra que ele tinha. Mas aí tinha o resto da música. Aí vamos fazer o resto da música. Rapaz, aí.
Transpiração.
Aí tinha que ser a mesma insistência. E a gente se encontrou assim mais ou menos umas 20 vezes para concluir essa música. Aí tinha um dia que eu saí de lá, não, tá feita a música, mas sempre tinha uma coisa assim, rapaz, esse negócio aqui não tá pegando direito, não. Não tá pegando direito. Aí voltava. Aí mexia, até que um dia chegou, agora sim, isso depois de 3 anos que ele mexia nessa canção. Dia Branco passou uns 3 anos sendo feito. É tanto que quando eu fiz essa música, eu me lembro que eu gravei um disco, que foi o primeiro disco meu, depois gravei o segundo, e não botei essa música. É uma música, difícil de criar, danada, encostei dentro de um baú. Mas aí quando eu estava lançando o disco... Bicho de Cabeça, tinha uma parte do show que normalmente os buços saíam, eu ficava sozinho e resolvi cantar o Dia Branco. Nesse show, a Melinha estava presente na plateia. Me lembro que estava a Melinha e Milton Nascimento lá assistindo meu show. Aí a Melinha foi me procurar logo. Geraldo, aquela canção que você cantou, eu quero gravar, porque ela estava preparando o disco dela. Ia preparar o disco dela. Tá legal. Quem gravou o Dia Branco, a primeira vez foi a Melinha.
Que beleza.
Mas na verdade, eu acho que o grande sucesso da música foi quando eu fiz a gravação, que é uma maneira quase original, só com violão. E essa música eu nunca gravei, só com a Melinha, que eu gravei com a banda. Mas já gravei várias vezes, somente com violão. Provavelmente um dia eu já cheguei a tocar com orquestra sinfônica, essa coisa toda, mas nunca gravei com arranjo assim, a lá, George Harrison.
Então foi assim que nasceu.
Se vier pro que deve é comigo, eu lhe prometo só. Se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, pedaço de qualquer lugar. E nesse dia branco, se branco ele for, esse tanto, esse canto de amor, se você quiser e vier, pro que der e vier comigo. Se branco ele for, esse tanto, esse canto, esse tonto, esse tão grande amor, grande amor, se você quiser e vier, pro que der e vier comigo.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Hoje, compartilhando a gravação ao vivo do show de relançamento da trilogia Então Foi Assim, realizada no Teatro da Caixa Cultural Brasília, no dia 4 de agosto de 2015, e que teve a participação especial do cantor e compositor pernambucano Geraldo Azevedo. Mas, Geraldo... Pois então, você tem diversos parceiros, já falamos do Geraldo Vandré, do Renato Rocha, né? Mas também tem Capinã, Fausto Nilo, Carlos Fernando...
Geraldo Amaral, Abel Silva... Eu cada vez mais o meu leque de parceria aumenta.
Você consegue, assim, distinguir as particularidades de cada um?
Com certeza. Eu adoro parceria, viu? É uma coisa assim, cada um tem sua característica.
Perfeito. Você falou no Fausto Nilo, que é um cearense, arquiteto... parceiro de Armandinho, de Moraes Moreira. Eu gosto muito deles. Eu fui lá na casa dele, inclusive, e fiz uma entrevista com ele. Ele me contou a história de Chorando e Cantando. Você tem história para esta música? Depois eu passo a versão dele.
Depois eu passo a versão. Mas é engraçado. O Fausto dele, a gente foi morar na rua Major Rubens Vaz, lá no Rio de Janeiro, e ele morava na mesma rua, no prédio de frente do prédio que eu fui morar. Foi assim que a gente... É claro que eu já conhecia ele, a gente tinha prometido fazer uma parceria e tal, mas a gente ficou mais próximo, mais íntimo, tanto que ele descia da casa dele e passava pela minha. A minha ficava no caminho da descida, que era uma rua de ladeira assim. E eu me lembro que eu estava compondo muita música nessa época, estava compondo muito, fiz a melodia. Olha, que lhe parece? Aí fiz uma música, e eu tinha um maior sonho de fazer uma música com o Ronaldo Bastos. Eu fiz essa música, essa melodia, pronto, achei a melodia para o Ronaldo Bastos, que era a melodia do Chorando e Cantando. Fiz pensando no Ronaldo Bastos. Aí... Você sabe que muitas vezes quando eu gosto de uma... Ó, Chorando e Cantando é uma das músicas que eu mais gosto da minha carreira. Eu namoro com ela sempre. De vez em quando eu tô tocando ela sozinho lá em casa. Entendeu? É uma música que eu gosto muito. Então, eu tava tocando essa música em casa, só sem letra, melodia assim, e Fausto de ir lá dentro, adentro na minha casa assim, porque ele já é íntimo, né? Ele já entrava pro quarto que eu trabalhava. Daqui a pouco Fausto nele, ouvindo... Não para não! Eu comecei a continuar a melodia, ele já veio com a frase... Quase que eu paro para ele não ouvir, porque essa música era de Ronaldo Baixo. Mas a frase que ele já disse, rapaz, me ganhou tudo. Ninguém. Era o que eu... Rapaz, isso aquilo ali, bicho. Rapaz, você já ganhou a música, seu merda. Não, aí ele fez alguma. Aí começou a escrever tudo, assim. Eu me lembro que no começo eu contestei muito. E por incrível, falei, rapaz, a primeira frase da música, eu era contra o que ele dizia lá, que era uma coisa ligada à morte. Eu não gostava. Eu digo, olha, não gostei da ideia e não gostei da sonoridade do início. O resto está tudo maravilhoso. Digo, mas como, Adilício? É porque a melodia não está dizendo do jeito que eu senti. Era mais letra do que... Aí eu disse assim, como é que você acha? Aí eu disse assim, tem que ser uma frase assim, mais ou menos assim, quando fevereiro chegar, um som assim. Eles, essa frase aí é boa. E a frase do início é minha.
Sim.
A primeira frase da música é minha, porque eu fui dar uma ideia para ele e ele aceitou como fosse a ideia real. É mesmo? Aí ele falou, saudade já não mata a gente. Eu digo, pronto, bicho, pronto. É isso aí.
Vamos ouvir então a versão do Fausto Nilo.
Fausto Nilo chorando e cantando com Geraldo Azevedo.
Chorando e cantando é uma história engraçada. O Geraldo foi morar em frente a mim, na Rubens Vaz, onde eu ainda tenho lá meu apartamento, ali na Gávea, no fim da rua. Ele morava no prédio em frente, morava também o Pereio, morava uma turma, Nova Benga, o pessoal... Era um fim de rua, assim, muito interessante. E aí nós ficamos nos frequentando. Nessa época o Geraldo era casado com a Silvia, uma menina que é sobrinha do Sérgio Cabral e tal. Era casado de novo, tinha um filhinho. E aí a gente, todo dia, véi, vem aí e tal, aí eu ia. E eu e Geraldo, a gente tinha vontade de ser parceiro há muito tempo, mas nunca, ele me convidava, mas nunca acontecia. Com essa moradia em frente... começou a ocorrer, nós fizemos uma música, depois fizemos outra, mas essa foi muito engraçada, porque eu levei uma letra, não, ele me deu uma melodia, e eu trouxe, e ele gostou de uma parte e não gostou de outra. O Geraldo é muito assim, ele interfere na letra, e eu não me incomodo não, a gente negocia isso de uma maneira bacana. Ele me pede outras versões, outras saídas, outras... E essa demorou muito, porque era uma música que ele queria fazer para a mulher dele. E eu estava fazendo para uma mulher, digamos, sem referência, assim. E esse acerto teve que ser feito com muito... com uma certa... levou um tempo, uma certa dificuldade. E, ao mesmo tempo, foi uma questão que tornou a música muito interessante, porque... eu fui obrigado a improvisar coisas que nos primeiros pensamentos eu nem ousava e nem tinha chegado ali, né? E ele me ajudou muito, porque eu ficava inventando a letra com ele tocando e cantando, como eu faço com o Moraes. Quando a gente faz assim também é muito bom, entendeu? Porque às vezes você muda na hora que está fazendo, né? Então, esse quando fevereiro chegar, que é o início da música, né? Eu cheguei para ele um dia e disse, cara, eu não sei explicar a você qual é a razão, mas me apareceu uma frase que é tão convincente em termos de sonoridade que eu queria ver se tu... Aí eu cantarolei isso, quando fevereiro chegar. Aí disse, mas o que é o carnaval? Eu digo, não sei nada, é fevereiro, não sei. Fevereiro. E aí veio tudo a partir, né? Saudade já não mata a gente, a chama continua. E eu gosto porque meus parceiros, esses que eu mantenho, eles compreendem, que eu acho incrível, como o público também, me impressiona o público entender, essas letras tão, digamos assim, surrealistas, né? Porque eu tive... aconteceu comigo uma coisa muito engraçada, é que ao começar a escrever poesia, eu não encontrei soluções que elas não fossem... surrealista. Depois eu me tornei leitor do Guillaume Apollinaire, que é um poeta que eu tenho muita admiração, um poeta do início do século, francês, e que é um inventor do surrealismo. E ele dizia assim, poesia, surrealismo é pleonasmo. Quando eu encontrei isso 20 anos depois na minha vida, isso me deu um conforto muito grande, porque eu não consigo... Eu fiz algumas letras que descrevem situações verossímeis e reais, mas eu não consigo muito, eu sempre tenho que escrever aquele filme, e esse filme tem muitas camadas, tem muitas cortinas, tem muitos ambientes, tem muitas luzes diferentes, tem sombras, tem... é isso, arquiteturas infinitas e limitadas, enfim, é tudo isso.
Só que ele aprovou o que eu falei, ele depois já incorporou.
Vamos ouvir então, chorando e cantando. Thank you.
fevereiro chegar, saudade já não mata a gente. A chama continua no ar, o fogo vai deixar semente. A gente ri, a gente chora, ai, 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 a gente chora, fazendo a noite parecer um dia. Faz mais, depois faz acordar cantando, pra fazer e acontecer verdades e mentiras. Faz crer, faz desacreditar de tudo. E depois, depois amor, oh, 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 oh. Ninguém, ninguém verá o que eu sonhei. Só você, meu amor, ninguém verá o sonho que eu sonhei. Um sorriso quando acordar, pintado pelo sol nascendo. Eu vou te procurar na luz de cada olhar mais diferente. Tua chama me ilumina, me faz virar um astro incandescente. O teu amor faz cometer loucura. Faz mais, depois faz acordar chorando, pra fazer e acontecer verdades e mentiras. Faz crer, faz desacreditar de tudo. E depois, depois amor, oh, 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 oh. Ninguém, que eu sonhei, só você, meu amor, ninguém verá o sonho que eu sonhei. Quando fevereiro chegar, saudade já não mata a gente, a chama continua no ar, o fogo vai deixar semente. A gente ri, a gente chora, ai, 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 a gente chora, fazendo a noite parecer um dia. Faz mais, depois faz acordar cantando, pra fazer e acontecer verdades e mentiras. Faz crer, faz desacreditar de tudo. E depois, depois amor, oh, oh, oh. Ninguém, ninguém verá o que eu sonhei. Ah! Sorriso quando acordar, pintado pelo sol nascente. Eu vou te procurar na luz de cada olhar mais diferente. Tua chama me ilumina, me faz virar um astro incandescente. O teu amor faz cometer loucura. Faz mais, depois faz acordar chorando, pra fazer e acontecer verdades e mentiras. Faz crer, faz desacreditar de tudo. E depois, depois do amor, 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 amor.
Eu amo essa canção, adoro. uma das que mais gosto. E a primeira gravação dela foi feita pela Elba Ramalho, que é uma gravação lindíssima, entendeu? Ela me rendeu. Eu que estava fazendo um disco, eu digo, Elba, a música que eu estou fazendo um disco agora, só música inédita, não vou lhe dar a música não. Mas eu quero essa canção, eu quero essa canção. Tá bom, vai, grava. E foi ótimo ela ter gravado, porque a música fez um sucesso com ela. Quando eu fui quando eu gravei, a música já era sucesso, aí se tornou sucesso maior ainda.
Beleza.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Então, foi assim, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Lorena FM de Guaratinguetá, São Paulo. Luzlândia FM de Conceição de Ipanema, Rio Grande do Sul. Mais Web Rádio de Cafelândia, Paraná. Mandacaru FM de Cedro, Ceará. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, trilogia que foi relançada com o patrocínio da Oi no âmbito da Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria de Cultura do Distrito Federal e apoio do Oi Futuro, Caixa e Bancorbras Cultural. Todos os volumes se encontram disponíveis no site abravideo.org.br. Hoje compartilhando a gravação ao vivo do show de relançamento da trilogia Então Foi Assim, realizada no Teatro da Caixa Cultural Brasília, no dia 4 de agosto de 2015, e que teve a participação especial do cantor e compositor pernambucano Geraldo Azevedo. Geraldo Azevedo, alguns colegas seus falam que tem experiências assim na hora de compor, eles estão ali compondo, de repente chega alguma coisa, como se eles recebessem do além, que no dia seguinte eles vão tentar fazer e eles não reconhecem como deles. Eles ficam, poxa, causa um estranhamento, isso parece que não é meu, cara. Aconteceu com você alguma vez?
Muitas vezes, o Glenino chama isso de Kardec, né? Kardeciano.
Kardeciano?
É, Kardec. Mas acontece, rapaz, eu me lembro assim, algumas canções eu fiz e ficava achando, rapaz, será que essa música não é minha, não? Acho que já existe, né? Ficava na maior dúvida. Um exemplo foi Moça Bonita. Quando eu fiz Moça Bonita, eu ficava, rapaz, essa música tá... veio tão fácil assim, acho que eu estou plagiando alguma coisa. Eu ficava assim com medo de estar fazendo algum plágio. Era tão natural, espontâneo, sabe assim? Um exemplo, Moça Bonita foi um dos grandes exemplos desse. Eu me lembro assim, quando eu fiz essa música, eu estava na. Tinha feito um contrato com uma gravadora chamada Ariola, que nem Mato Grosso era dessa gravadora. Eu cheguei lá na gravadora, estava Ney lá, aí mostrei a música para ele. Ele. Acho que ele nem lembra disso. Aí eu disse, pô, Ney, você conhece isso aqui? Que coisa linda, não conheço de quem é. Eu digo, rapaz, não, o que eu fiz, estava achando que era algum plágio, nada. aí eu comecei a cantar música, acreditar que era minha, mas existe esse tipo de comportamento. A música vem de uma maneira que às vezes eu digo, será que é uma transposição ou é uma composição? Não, mas tem coisa assim que é impressionante, que eu estou assim, pego o violão e de repente vem uma melodia, uma coisa. Coisa essa, cara, eu até me assusto e fico assim, pô, coisa bonita, ganhei esse presente, sabe como é? É impressionante isso, tem uma que é uma psicografia, eu digo, será que é uma psicografia de algum fenômeno que... do espírito de Bach, de Chopin, aquelas coisas. Bom, a música que falar de Chopin era essa, bicho.
Barcarola do São Francisco, composição sua com Carlos Fernando, tem alguma coisa a ver com Kardec, não tem?
É, pronto, essa é uma das canções que eu fiz, ela, grande parte da música eu fiz com letra e música, porque eu fui atrás da minha... Essa música, ela tem uma história incrível, vou contar para você. Eu fiz essa melodia, e essa melodia eu sempre achava que tinha alguma coisa a ver com o rio, porque tinha aquela coisa das harmonias que descendo. Aí eu me lembro que eu mostrei essa música para Zé Ramalho, e Zé Ramalho fez uma letra. Mas, rapaz, eu não gostei da letra de jeito nenhum. Então já me lembro da letra que ele fez. Minha cabeleira é solteira, de rei vou me casar, deixo meu dinheiro na mesa, restos para ganhar. Eu digo, rapaz, isso não está dizendo o que eu estou querendo dizer na melodia, não, sabe? Agora vê esse verso, eu digo, não, rapaz, não está me incomodando a melodia que eu fiz para dizer isso. Aí falei isso para o senhor, pô, Zé, assim como tinha acontecido com o táxi lá, eu falei também com o seu sobre essa música. Ele já botou uma letra que, pô, fiquei incomodado, rapaz. Não dá para cantar isso, não. Aí o seu chegou, realmente, não tem nada a ver. Aí começou, botou outra letra. Deixa minha botija de ouro, ouro do... Eu digo que eu também saí. Aí eu fui pra cá, viu? Não. Isso aí também não, rapaz. Rapaz, é uma verdade, eu tô contando uma verdade. Aí eu digo, mas rapaz, porque esses caras têm tudo ligado com dinheiro, com ouro, na música? E eu só sinto o rio. Aí eu digo, rapaz, não aceitei nenhuma das músicas. E continuava solfejando a música, né? Um dia, no solfejo que eu tava começando a solfejar, vou mudar de tom, que era muito óbvio esse tom. Aí vem a palavra. Barcarola do São Francisco. Eu tomei um susto, rapaz. O que é barcarola? Me levantei e fui no dicionário, rapaz. Barcarola? Eu sabia que tinha carranca, barco, as embarcações lá. Barcarola saiu assim, instintivamente. Aí fui no dicionário, aí tinha lá a palavra barcarola, era canções dos pescadores do Rio Volga. Mas eu falava barcarola do São Francisco, não era uma coisa do São Francisco. Aí comecei a insistir nessa ideia e comecei a fazer a letra. Vou cantar para você. Né?
Vamos.
Comecei a insistir a letra, aí fiz a primeira parte, segunda parte, e na terceira parte, Cátia Fernanda ouviu e fez um grande verso em homenagem a mim mesmo, que era no Domingo de Lua, quando deixei Jatobá, aqueles versos de Cátia Fernanda. A parte dele da parceria, essa parte aí.
E que fica.
Que se homenageou a mim mesmo.
Beleza.
Então vamos buscar.
Sol que candeia, sereia de além-mar, clara como o clarão do dia, marejo meu olhar, olho d'água à beira de rio, vento vela bailar, barcarola do São Francisco, me leve para amar. Jatobá era, quem sabe, esperança, indo a outro lugar, barcarola do São Francisco, veleja agora no mar, sem leme, mapa, tesouro de prata no luar. Era, quem sabe, esperança, indo a outro lugar, barcarola do São Francisco, veleja agora no mar, sem leme mais.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Hoje compartilhando a gravação ao vivo do show de relançamento da trilogia Então Foi Assim, realizada no Teatro da Caixa Cultural Brasília, no dia 4 de agosto de 2015, e que teve a participação especial do cantor e compositor pernambucano Geraldo Azevedo. Vamos agora falar de mel, 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 sabor olha, colorido.
Que coisa. Pronto, é uma música só minha. Quer dizer, ela é só minha, mas também não é, porque na verdade é o seguinte, faz parte de uma trilha sonora de uma peça, que é uma peça, um musical, cujas músicas são minhas e do Alceu nessa peça. Eu fiz uma base de umas 5 músicas, o Alceu fez mais umas 4. Eu sei que é um musical de um cara chamado Nonato Freire, um cearense que mora na Bahia, e já chegou a ser encenada, né? E essa música, uma das músicas que eu retirei da peça, incorporei no meu trabalho, e a primeira vez que eu gravei foi no Cantoria, até com Xangai fazendo aquele vocal com aquela voz dele. Mas a música era entre os personagens que existiam as flores eram tudo personagens, flores, tinha formiga, tinha tamanduá, tinha essas coisas, tudo ligado à natureza, mas tinha um jardineiro. Então a peça começava, tinha a primeira música, era a música de Alceu, e depois o jardineiro entrava em cena e começava a aguar as plantas, né? As flores, aquelas flores assim, e tinha uma orquídea sempre é muito linda, né? Uma flor muito... E ela era toda metida, porque ela se achava mais linda do que... Como toda mulher bonita fica se achando demais. Aí falava pro jardineiro assim, com toda frescura. Ah, você já vem botar água de novo? Você só bota água, só água. Eu digo, mas é assim, pronto, a gente bota água, viu? Falava pra orquídea. Ah, eu queria outra coisa. Mas o que é que eu bote... O que você quer além de água? É água que a gente bota. Não, eu estou falando texto assim, mas o texto não é isso, não. Mas é uma coisa parecida com esse texto. Aí disse, ah, eu queria outra coisa. O que você queria? Aí ela.
Mel, eu quero mel. Eu quero mel de toda flor, da rosa, rosa, rosa amarela encarnada, branca como o cravo, lírio, jasmim. Eu quero mel pra mim. Mel, eu quero mel. Quero mel de toda flor, da margarida sempre viva, viva, gira, gira, girassol. Se te dou mel pode pintar perigo, é. E logo aqui no meu quintal, cuidado, pode pintar formiga, viu? Mel, eu quero mel, oh, quero mel de toda flor, colorido sabor do mel em toda flor. Antes que o passarinho aventureiro que beija um beijo doce, sabor, sabor colorido. Mel, eu quero mel, quero mel de toda flor, da açucena, violeta, flor de lis, flor de lótus, flor de cactos, flor do pé de buriti, da alha, papoula, crisantemo, sonho maneiro sereno, flor de mandácaru, flor de marmeleiro, flor de catingueira, flor de laranjeira, flor de jatobá, das imburandas, baraúnas, pé de cana, chique-chique, pé da cana, cana do canavia. Vem me dar o mel que eu quero me lambuzar. Ah! Mel, eu quero mel. Quero mel de toda flor, da margarida sempre viva, viva, gira, 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 sol. Se te dou mel pode pintar perigo, é. E logo aqui no meu quintal, cuidado, pode pintar formiga, viu? Mel, eu quero mel, oh, quero mel de toda flor, colorido do sabor do mel de toda flor, antes que o passarinho aventureiro que que beijo, um beijo, beijo doce, doce sabor, sabor colorido. Mel, eu quero mel de toda flor, da açucena violeta, flor de lis, flor de lótus, flor de cactos, flor do pé de buriti. Área, papoula, crisantemo, xaimaneiro sereno, flor de mandacaru, flor de marmeleiro, flor de catingueira, flor de laranjeira, flor de jatobá. Tazinho, burana, maraúna, pé de cana, chique-chique, mel da cana, cana do canavia. Vem me dar o mel que eu quero me lambuzar. Mel.
Aí ele chegou, foi buscar o mel, botou o mel.
Aí ela ficou toda feliz, aí daqui a pouco veio um formigueiro. Aí já é outra história.
Beleza. Muito boa essa história, hein?
Nonato Freire, o autor da peça chamada Mágico de Nós.
Queria fazer aqui alguns agradecimentos para a gente poder encerrar, e depois vocês podem pedir que o Geraldo vai cantar. Tá bom? É mesmo, né? Mais uma vez, eu quero agradecer ao patrocínio da Oi, Secretaria de Cultura, por intermédio da Lei de Incentivo à Cultura, os apoios da Caixa, Oi Futuro, Banco Brás Cultural, a imprensa de Brasília. Geraldo Azevedo, agradeço a sua generosidade em estar presente aqui nesta celebração muito importante para mim e para essa plateia maravilhosa.
Obrigado. Eu tenho que agradecer as oportunidades que me dão de transformar meu trabalho numa coisa assim, mais cada vez mais e mais longe. Como eu falei assim, já atravessou décadas, séculos e milênios. Eu espero que atravesse mais outras décadas ainda.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Chico Anísio. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook, facebook.com/programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá!
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.